Olá, Ortiz, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição da série OAB no Rádio. Hoje vamos falar do direito de família e os desafios envolvidos e envolvendo a guarda, visitas e pensão alimentícia, né? O direito de família é uma das áreas mais sensíveis da justiça, pois lida diretamente com as relações afetivas e principalmente com a proteção dos filhos. Quando ocorre uma separação, além das questões emocionais envolvidas, surgem dúvidas e desafios jurídicos sobre guarda, visitas e pensão alimentícia, temas que despertam muitas inseguranças nos pais e impactam diretamente no bem-estar das crianças. Neste contexto, é fundamental compreender como a legislação brasileira trata esses assuntos e de que forma as decisões judiciais buscam preservar o melhor interesse dos filhos. Nesta entrevista, vamos abordar os principais pontos relacionados à guarda, as modalidades existentes, as regras sobre pensão alimentícia e as consequências do descumprimento dessas obrigações. A nossa entrevistada de hoje é a advogada Celina Manfroy Cassiano. Celina, bom dia, bem-vinda à programação aqui da Cultura.
Bom dia, Dinho, bom dia, Ortiz, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã.
Que bom, Celina. Vamos falar então como o processo de separação ou divórcio impacta a vida dos filhos e qual é a importância da definição da guarda nesse momento.
Então, Edinho, um processo de separação, ele implica necessariamente na mudança da vida daquele casal. Porém, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, ela não muda. O Código Civil, ele estabelece que, no caso de separação, divórcio e mesmo a dissolução de união estável, elas não alteram a responsabilidade dos pais para com os filhos. A gente sabe que, apesar do sofrimento decorrente do processo de divórcio ou dissolução da união estável, os pais, eles devem buscar nesse momento o máximo discernimento para compreender que a pessoa mais frágil dessa relação é o filho. Naquele momento da separação, muitas coisas levaram o casal a decidir por dissolver aquele relacionamento. E é claro que isso, na grande maioria das vezes, é muito melhor do que a criança ficar observando os pais num processo conflituoso, em brigas. Então, por mais difícil que seja, para aquela família, muitas vezes, é importante sim findar aquela relação. Mas os adultos da relação, né, o casal, tem que entender que nesse processo a pessoa mais frágil é que deve ser mais protegida, é a criança, é o filho.
Considerando essas informações, Celina, como é definida a guarda dos filhos após uma separação?
Então, a definição, ela sempre será feita por um juiz. De acordo com o direito brasileiro, a guarda, ela pode ser requerida de forma conjunta pelo pai e pela mãe de forma consensual. Ou seja, os dois genitores sentam, conversam e definem o que, a partir do interesse da criança, do melhor para o desenvolvimento, para o crescimento da criança, o que é mais saudável. Então, os pais podem sim estabelecer a questão de guarda de maneira consensual e conjunta e apenas entregar ao judiciário essa decisão para homologação. Ou seja, os pais sentam, conversam, definem com a assistência de um profissional, informam ao judiciário, o Ministério Público vai se manifestar e depois o juiz vai decidir. Porém, se não ocorrer esse consenso, então se os pais estiverem em um processo de litígio, é necessário que um ou outro ingresse com uma ação judicial e aí para ambos vai ser oportunizada a produção de provas. Muitas vezes o juiz pede o apoio de uma perícia por meio de assistente social, de psicólogo, para analisar a realidade daquela família e assim tomar uma decisão melhor fundamentada. O Ministério Público também sempre vai se manifestar porque existe o interesse de menor envolvido e após isso o juiz vai decidir. Esse é um processo muito mais conflituoso, muito mais extenso e muitas vezes muito mais desgastante para aquela família. Então, o que eu converso sempre e defendo muito é que os adultos ajam como adultos, entendendo que, apesar da relação não ter perdurado por mais tempo, ela durou tempo suficiente para que nascesse uma vida a partir dali. Então, houve amor suficiente para que uma criança nascesse a partir daquela relação. Então, a partir agora desse novo momento, dessa nova realidade familiar, as pessoas também, o casal também deve lembrar daquele amor que já houve e que gerou essa vida. Ter maturidade, discernimento para dialogar. Afinal de contas, apesar da guarda ser definida judicialmente e esse conflito ainda existir, o pai e a mãe vão precisar dialogar nesse período. Às vezes a criança tem 2 anos, né? Então os pais vão ter que dialogar mais 16 anos, no mínimo até a maioridade daquela criança, sobre o melhor para ela.
Certo, Celina. E quais as modalidades de guarda que existem no direito brasileiro?
Então nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Na guarda unilateral é atribuída a responsabilidade a apenas um dos genitores. E a outra parte que não detém a guarda, ela mantém o direito de visitas e também o direito de acompanhar e supervisionar as decisões quanto à criação do filho. Então quem não estiver com a guarda também tem a responsabilidade de auxiliar na manutenção do sustento do filho por meio da pensão alimentícia. É importante também ressaltar para aquele genitor que não está com a guarda do filho, que ele deve supervisionar os interesses da criança, então não é só pegar no dia de visitas, né? É entender o que está acontecendo com o seu filho, inclusive solicitando informações que tenham relação com assuntos de interesse da criança, como a questão de saúde, física, psicológica, educação. E o pai ou a mãe que detém a guarda, ele tem a responsabilidade de cuidar do dia a dia e tomar as decisões relacionadas ao dia a dia daquela criança. Por exemplo, as questões relacionadas à saúde, à educação, vão ser decididas por aquele pai que detém a guarda. Em relação à guarda compartilhada, as decisões que digam respeito à criação do filho, elas são compartilhadas por ambas as partes. Porém, isso algumas pessoas acreditam, e não é uma obrigatoriedade, que os pais dividam o tempo. Então, não é necessária uma divisão igualitária do tempo. Ou seja, o filho ficar metade da semana com o pai, metade com o outro. Mas, o principal dessa modalidade de guarda é que os pais, eles compartilham as responsabilidades, tomam decisões conjuntas e participam de forma igualitária do desenvolvimento da criança. Porém, nesta modalidade, na modalidade compartilhada especialmente, há necessidade de uma comunicação direta, eficaz, transparente e cooperativa entre os pais. Então, eles têm que ter essa possibilidade de conversar, porque como que eles vão decidir de maneira conjunta, se às vezes um nem consegue olhar no olho do outro, não consegue sentar e conversar. Às vezes há aquela questão de bloquear no WhatsApp, enfim. Então, não tem como estabelecer essa modalidade de guarda se os pais não dialogam, não conversam e não cooperam entre si. Outra questão relacionada à guarda compartilhada e que ela também existe uma certa, às vezes, um certo desconhecimento, é que é importante o estabelecimento de um lar de referência. Então, por mais que a guarda seja compartilhada, um dos pais mantém na sua casa a referência de convívio da criança. Por quê? Para que o filho estabeleça uma rotina, para que haja uma estabilidade nas relações sociais, de vizinho, de comunidade. Em razão disso, do estabelecimento de lar de referência na guarda compartilhada, também é necessário para esses casos o estabelecimento e a definição de pensão alimentícia. Então, também haverá fixação da pensão alimentícia para esses casos de guarda compartilhada.
Celina, e no caso dos pais que estão em conflito, ou seja, que não conseguem definir em conjunto com quem ficará a guarda, o que o juiz levará em consideração para estabelecer, então, quem será o guardião do filho?
O juiz vai considerar sempre o melhor interesse da criança. Ou seja, não é a vontade dos pais, mas sim a análise da realidade de cada genitor e, a partir disso, a verificação do que é melhor para o filho. Quando há um conflito evidente, o juiz pode pedir, como eu falei anteriormente, o auxílio de uma perícia psicossocial para avaliar quem detém as melhores condições de assegurar um desenvolvimento pleno, completo, saudável da criança. E também, mais uma vez ressaltando, que há necessidade dos pais, dos genitores, eles entenderem e buscarem que essa disputa, porque às vezes não é possível na conversa definir, a gente entende que cada família vive uma realidade e muitas vezes a separação é muito dolorosa, acontece em contextos dos mais variados um processo de separação, mas os pais buscarem, apesar às vezes das divergências de cada um querer a guarda, de entenderem que oferecem as melhores condições, buscar que essa disputa por guarda, ela não prejudique o desenvolvimento da criança, então tentar deixar a criança o mais equidistante possível dessa disputa e desse conflito.
E depois de definida a guarda por uma ordem judicial, é possível alterá-la, ou seja, mudar o responsável pelo menor?
Sim, apesar da existência de uma sentença judicial, no caso da guarda, ela pode ser alterada, pode ser mudada, tanto pela vontade e pelo consenso dos pais, então os pais podem ter definido algo no início, após a separação, eles podem ter definido uma modalidade de guarda e depois entender que essa modalidade não é a melhor, buscar outra forma de definir e outra forma de convivência daquela família. Então, eles podem fazer isso de forma consensual e também há a possibilidade de que um dos pais solicite individualmente a mudança de guarda. Então, por exemplo, a guarda ficou com o pai e a mãe entende que o pai não está resguardando os interesses da criança, que não está cuidando adequadamente do filho, que há alguma questão de maus tratos, enfim. Então, também pode trazer isso para o judiciário para buscar a alteração, a modificação desse processo de guarda. Lembrando que, mesmo nesse processo, o interesse que vai prevalecer é o interesse da criança, não o interesse dos pais.
Quanto à pensão alimentícia, Celina, quem tem direito a receber pensão alimentícia?
A gente fala muito, né, Dinho, da pensão relacionada às crianças, né? Então, a pensão alimentícia relacionada às crianças é algo que é muito divulgado, muito conversado. Mas também existem modalidades de pensão para ex-cônjuge, ex-companheiro, para os pais idosos, tanto da responsabilidade dos pais para com os filhos, quando os filhos são menores, quanto dos filhos para com os pais, quando os pais são idosos e precisam desses cuidados. É um também para irmãos, enfim, vai depender nesse últimos casos, especialmente da questão da necessidade de cada caso de acordo com a realidade, né? Mas, em relação aos filhos de pais que estão divorciados, o pagamento da pensão, ele é obrigatório, via de regra, até os 18 anos, mas ele pode ser estendido até os 24 anos no caso daqueles filhos que estão estudando, né? Que estão em vestibular, curso técnico, universidade e que não tenham condições de custear as suas despesas, então permanecerá a obrigatoriedade. Quando os pais, o pai ou a mãe que não detém a guarda e que deve pagar a pensão alimentícia, ele não tem condição de fazer esse pagamento, também é possível que esse pagamento ele seja de responsabilidade dos avós. Porém, os avós também só serão acionados quando for demonstrado que todas as opções de responsabilizar os pais foram esgotadas. Então, quando aquele alimentante primário, que seria o pai ou a mãe que não detém a guarda, realmente não tem condições, então for demonstrado que foram esgotadas todas as possibilidades, é possível sim que os avós sejam acionados judicialmente. Outra questão relevante e também pouco abordada é que a mulher, durante a gestação, ela também pode solicitar alimentos para o pai dessa criança, chamam-se alimentos gravídicos, para auxiliar no custeio de consultas médicas, de despesas, de hospital. Então, também há essa possibilidade. E, por fim, algo, a meu ver, também bastante relevante, é que a pensão alimentícia, ela não para automaticamente de ser exigida. Então, a pessoa que tem a obrigação de pagar a pensão, ela deve ingressar com uma ação de exoneração de alimentos para que ela não tenha mais essa obrigação a partir ou dos 18 anos, se o filho não estiver estudando, né, ou já estiver se mantendo, ou a partir dos 24, então a partir da questão do fim desse período de estudos, né?
Com base nisso, Celina, como é calculado o valor da pensão? E existe porcentagem fixa ou o valor varia de caso a caso? É possível também que os genitores estabeleçam de forma consensual o valor que será pago a título de pensão?
Então, não há, Edinho, um valor ou um percentual pré-estabelecido. Se falava, há alguns anos atrás, sobre a ideia dos 33%, essa sempre foi muito dialogada e a gente, às vezes, as pessoas chegam no escritório realmente com essa pré-concepção. Mas não existe esse percentual pré-estabelecido em legislação. Para o cálculo da pensão alimentícia, são consideradas as possibilidades financeiras daquele que tem a obrigação de pagar os alimentos, então o salário de quem vai pagar, a remuneração, a renda da pessoa que deve pagar, juntamente com a necessidade da pessoa que vai receber o benefício. É importante esclarecer também que uma criança ou um adolescente tem necessidades presumidas. Então, todo mundo sabe que uma criança vai comer, ela precisa dormir, ela precisa de uma casa, de luz, de água, de roupa, de transporte, de educação, de saúde, enfim. Então, isso sim é considerado. Então, são esses dois pontos primordiais. O objetivo da pensão alimentícia é garantir o pagamento dos custos necessários para a sobrevivência daquela pessoa que tem o direito de receber, mas também que não prejudique de forma significativa as condições da pessoa que vai ofertar os alimentos. Outro fato que deve ser levado em consideração é o padrão de vida da pessoa que está alimentando. Muitas vezes, após um processo de divórcio ou dissolução de união estável, com o pagamento da pensão alimentícia, um dos genitores acaba mantendo um padrão de vida muito alto, que era garantido para a família anteriormente, né? Então, quando o casal vivia junto com o filho, eles viajavam, tinham carros novos, sempre estavam nos melhores restaurantes, e após esse processo de divórcio, um deles continua mantendo esse padrão e o filho não. Então, também existem diversas decisões trazendo que não pode existir uma divergência nesse sentido. Então, deve-se assegurar não apenas as despesas comuns mensais, mas também garantir ao filho o mesmo padrão de vida que os pais desfrutam. E, por fim, é possível, sim, de maneira consensual, os pais estabelecerem a pensão alimentícia e só solicitar ao juiz a homologação dessa definição conjunta.
Certo, para a gente finalizar aqui, Celina, quais são as punições previstas para quem não pagar a pensão alimentícia?
Então, primeiro, Edinho, é importante deixar claro que, para se aplicarem as punições pro genitor que não está pagando a pensão, é necessário que o juiz estabeleça um valor de pensão. Então, não é possível chegar, a gente estabeleceu verbalmente, né? Os pais estabeleceram verbalmente um acordo e um dos genitores não cumpriu, eu vou solicitar que o juiz puna aquele genitor ou aquela pessoa responsável pelos alimentos que não cumpriu. Não é assim que funciona. Primeiro, é necessário que o juiz atribua um valor de pensão, que exista uma obrigação estabelecida em uma decisão judicial. Após isso, no caso de não pagamento, há algumas sanções previstas na legislação. Uma delas é a questão da prisão civil. Então, quando o devedor de alimentos, depois dele ser citado, ele está devendo, ele foi citado para pagar a pensão desses últimos 3 meses, os 3 meses anteriores ao pedido, se ele não pagar ou não justificar a impossibilidade de pagamento, o juiz pode estabelecer a prisão civil pelo prazo de 1 a 3 meses. E o fato daquele genitor ou genitora que deve pensão, que fica preso e que sai, ele continua devendo a pensão, né? Então, o fato da prisão não vai tirar essa obrigação, né? Também existe a questão de penhora de bens, então ela vale especialmente e é aplicada especialmente para aquelas pensões anteriores, né? Aquelas um pouquinho mais antigas. É possível, então, que a pessoa penhore bens daquele devedor, dinheiro em conta corrente, veículos, enfim, para saldar essa dívida. Também existe uma previsão agora mais recente, que é a imposição de restrição de crédito ao devedor. Então, protestar o nome daquele devedor de alimentos nos órgãos de proteção ao crédito. São alguns dos instrumentos que o direito deixa à disposição para tentar viabilizar a cobrança de alimentos. Lembrando, Edinho, que os alimentos, como o nome diz, eles são necessários para a subsistência daquela criança ou adolescente. Então, o responsável por pagar, ele tem que ser responsável e entender que, às vezes, atrasa 5, 6 dias, mas essa é uma obrigação dele e que vai estar prejudicando o seu filho ou filha.
Tá certo, muito bem. Falamos então, Ortiz e ouvintes, do direito de família e os desafios envolvendo, né, a guarda e visitas e pensão alimentícia também com a advogada Celina Manfroy Cassiano. Celina, muito obrigado pela sua vinda aqui aos microfones da Rádio Cultura.
Edinho, muito obrigada a você pela oportunidade, agradeço ao Ortiz, os ouvintes que estão também nos acompanhando nesse momento e agradeço à OAB, que é a instituição do qual eu faço parte, que viabiliza esse momento para que a gente venha dialogar com todos vocês. Foi maravilhoso compartilhar essa manhã aqui na Rádio Cultura.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, da série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.